Tô começando a colocar aqui para gravar. Agora tá gravando o cabelão solto. É isso aí.
Descabelado um dia sim, dois também.
Boa. Obrigado, Ananda, por participar, por me ajudar. Acho que ficou claro a ideia do projeto. Então, recapitulando, a ideia é conversar com essas pessoas. Você faz parte dela. O objetivo principal é eu tentar estruturar. Ou respostas ideias, para ver se me ajuda em uma tese que eu ando pensando sobre o contexto alimentar de cada pessoa, e como é que essa pessoa enxerga o mundo. Então, provocações serão necessárias, tudo bem?
Tudo bem.
Eu andei pensando aqui sobre eu ser full pistola e ainda estou estudando. Vamos lá. Bom dia de novo.
Bom dia.
Vamos lá. Ananda, Ananda Martins.
Ananda Martins. Esse aqui é o nome inteiro ou só esse é o
No,
nome
o nome,
artístico?
esse é o nome artístico? Qual que é o nome inteiro?
Meu nome é Ananda Carolina Aparecida Martins.
Carolina Aparecida
Martins.
mantém uma Aparecida no meio do nome também. Legal. Qual que é a parte da mamãe e qual que é a parte do papai?
Então, minha mãe é Aparecida e meu pai é Martins. Mas eu também nasci no dia de Nossa Senhora Aparecida. E conta uma lenda que eu nasci por causa de uma promessa. Então, Aparecida é três vezes.
Olha só, eu sou ateu e devoto de Nossa Senhora.
É, minha mãe é evangélica e fez promessa para a religião católica, mas está tudo bem.
Olha só que coisa maluca. Minha mãe é católica e me tentou fazer por muitos anos. Então eu sou um ateu devoto de Nossa Senhora. Mas só dela também, o resto eu acho enjoado.
Ela é mais
Eu
boa.
só gosto dela. Essa rede atrás aí é porque você é baiana?
Nada. Essa rede é porque eu tava passando muito estresse no home office. E aí, eu moro com meu namorado, né? E aí, no home office, assim, a gente pegou cada um cômodo, deu certo que a gente tinha um apartamento grande e montou um
Opa!
escritório.
Ah, que legal, que legal.
E aí.
Adaptações rápidas, né,
É. E aí,
para
aqui
isso.
assim era para tomar sol.
Ah, ficou sensacional, ó. Ficou da hora, muito legal. É de São Paulo, né? Se não, ou eu me enganei?
Não, tá certo. Eu sou, na verdade, assim, a minha família, minha mãe é paranaense e o meu pai é do interior de São Paulo. Aí eles se encontram em Taboão da Serra, Deus sabe como. Meu pai fala que era uma festa estranha com gente esquisita. É. Aí eu fui até a capital, em São Paulo mesmo, só para nascer, mas eu cresci em Taboão da Serra.
Taboão da Serra. Então você nasceu em São Paulo, capital, e foi criado em Taboão da Serra. Taboão da Serra é Grande São Paulo, né?
É Grande São Paulo, é periferia da Grande São Paulo, assim.
Ah, sim. São Paulo, São Paulo, São Paulo. São Paulo é uma selva. Por que que eu não gosto de São Paulo, hein?
Você tem esse. Você não tem nem a parte de amor e ódio ou você só tem a parte de ódio por São Paulo?
Tomara que meu chefe não veja essa entrevista. Eu tenho só ódio. Eu trabalho bastante em São Paulo também. Eu estou triangulando muito São Paulo, Rio de Janeiro, BH, tô indo mais para o sul também. E eu tenho um ódio especial por São Paulo, assim. Apesar de conhecer São Paulo muito, meu pai fez a carreira dele toda em São Paulo, tudo que ele conquistou foi em São Paulo. Tenho família em São Paulo. Ódio desde então.
Então, quando eu estava na adolescência, os meus pais foram para o interior de São Paulo, né, para Sorocaba. E aí foi bem no começo, assim, né? Eu tinha uns 12 anos e aí eu vivia os meus finais de semana em São Paulo, então eu vivi a adolescência vivendo São Paulo, assim, né? E eu sempre idealizei que eu ia ser cosmopolita, sabe?
Sei,
Morar na
sei.
cidade cinza, andar com um copo de café da Starbucks, ser executiva. Sempre achei que ia ser fazer isso. E aí, adulta, né, assim, na minha segunda tentativa de faculdade, eu morei lá 6 meses. E eu morei, assim, na Consolação, do
Vixe.
lado da Rua Augusta. Eu vivenciei São Paulo, os bares, a questão cultural, e eu não dei conta. Não era tão cosmopolita quanto eu achei. Porque,
Mas
assim.
você foi morar também no furacão da parada,
Fui
né?
morar, eu morava, como que é? É Maria Antonieta, se eu não me engano, o nome da rua, que é em frente uma quinta ali. Então, aquela rua é muito histórica, né? Pela ditadura, ali foi o principal embate, assim, entre os secundaristas do Mackenzie e a faculdade de filosofia e tal. É, então, toda a manifestação terminava na varanda da minha casa. Então, assim, tinha até uma vez que a gente brincou, que a gente ficava, tipo assim, a gente saía do jeito que tava de pijama e tal. Falei, nossa, já pensou? Minha mãe não sabe que eu fumo. Acho que ela não vai ver essa entrevista, não. Mas minha mãe não sabe que eu fumo cigarro. E aí tá vendo o pau quebrando lá com os policiais, eu na varanda com cigarro olhando, sabe? Muito paulista, assim.
Então, peraí. Então, a sua experiência, essa experiência não tão positiva, não foi com São Paulo, foi com a galera que não te deixava dormir fazendo
Nada,
passeata, pô.
não, nada. Eu não dormia em São Paulo, assim, né? São Paulo, acho que a gente vai passar um pouco por isso, assim, mas quando eu cheguei em São Paulo, eu também já não tava no melhor ápice da saúde mental, assim. Então foi a cerejinha do bolo, né? Em São Paulo, você. Eu tenho uma relação de amor e ódio mesmo, assim. O tanto que eu amo é o tanto que eu odeio São Paulo. Mas é uma cidade que ela me causa muita. Muitos níveis de emoções, assim. Então, andar a Paulista de ponta a ponta é um dos meus passeios preferidos em São Paulo, porque você vê todo tipo de coisa, assim. Andar olhando as pessoas, sabe? Assim, andar entrando nos museus que tem por nada, entrar conversando com os monges que estão nas esquinas, assim, em São Paulo. E eu acho que a Paulista traz muito isso, assim, aquela coisa cinza de gente apressada, de gente rica, mas você também tem uma galera tocando violino ali, as livrarias. Então, a minha relação com São Paulo é isso, assim. Mas eu não tinha saúde mental para vivenciar São Paulo, nem saúde mental, nem dinheiro. Aí.
Por que que tu veio para aí em Belo Horizonte?
Por que que eu vim parar em Belo Horizonte? Então, eu sempre me senti muito sem rumo, sabe? Eu sempre achei que o meu propósito era ser sem rumo mesmo, assim. Eu, meus pais, então a gente já tinha essa percepção. Quando eu estava ali para prestar as provas, né, de faculdade, eu não sabia muito o que fazer. Na real, eu queria fazer um curso de fotografia até decidir o que fazer, mas os meus pais não tiveram formação, assim, né? Minha mãe não terminou o colegial e meu pai não terminou o ensino fundamental básico, assim. Então, para eles, não é que eles vinham idealizando que eu fosse advogada ou engenheira, mas, assim, eles me deram essa educação e caminho suficiente para eu virar advogada ou engenheira, né? Então, pelo menos, eu tinha que passar ali numa coisa, assim. Não tinha essa grande. É uma expectativa que eu chamo de velada, sabe? O meu pai, a gente já teve essa conversa e o que eu quisesse ser, ele seria feliz em conjunto, mas a gente esperava que eu me formasse, né? E eu sempre quis sair de São Paulo, assim, eu sempre. E aí depois eu fui entender, assim, eu tenho vários níveis de emocionais, né? Assim, terapia, rodo, a gente pode falar disso, mas eu entendi que eu precisava sair de perto da minha família de forma significativamente, assim, sabe? Porque estava muito atrelado a eles, assim. E esse foi o impulso natural que me fez chegar em Ouro Preto. Então,
Opa, Ouro Preto.
uma vez coloquei lá, passei em letras em Ouro Preto, e aí eu não sabia da cidade, tinha passado lá em Ouro Preto e no Rio de Janeiro, e aí eu fui falar com os meus pais,
Olha.
e meu pai, minha mãe falou assim: ó, menos o Rio de Janeiro, o restante você vai para onde você quiser, menos o Rio. Já tinha tentado passar em Florianópolis. Eu fui para prestar uma prova 3 dias, fiquei lá uma semana e meia, quase arranjei um emprego no hostel, quase que eu não volto para casa. Já tinha vivenciado isso. E aí passei em Ouro Preto porque uma amiga minha morava em Belo Horizonte. Não tem nada a ver, mas, assim, é Minas, vou estar do lado, então tem alguma referência. E aí fui para Ouro Preto, assim. Esse é um dos maiores traumas do meu pai. porque eu tinha, sei lá, 19 anos, e eu só cheguei e falei, ó, então vou para Ouro Preto, amanhã tô pegando um ônibus para ir fazer a matrícula, porque o Enem, assim, né, você passa e aí você tem, tipo, uma semana. E aí ele falou que eu não titubeei em nenhum momento, assim, e ele ainda pergunta isso até hoje. Ele falou que eu só peguei uma mala, entrei e aí fui parar em Ouro Preto, assim, e ele não entendeu como que isso aconteceu, assim. A última vez que eu vi ele foi em outubro. Ele falou: Ananda, sabe o que eu fico pensando? O que que tava passando na sua cabeça quando você pegou uma mala e só foi para o Preto? Eu falei: Não, pai, eu tava. Acho que eu nem tava pensando, assim. Eu tava. Acho que eu só tava indo, assim. Porque para ele é muito. Os meus pais demoraram 27 anos para viajar a primeira vez para me visitar em Belo Horizonte, sabe?
Olha só.
Então, a ideia de eu pegar uma. Eles viveram muito para trabalho, né? Muito para. Das filhas, eles me tiveram muito cedo, assim, meus pais não têm nem 50 anos,
Olha, são
então,
jovens.
e aí foi isso, então fui para Ouro Preto, fiquei lá um ano fazendo letras, não dei conta, assim, por
Sobreviveu
mais.
Ouro Preto? E você sobreviveu Ouro Preto?
Ih, meu filho, sobrevivi nada, eu fui para lá, aí era para eu fazer a matrícula. Não, eu fui para Mariana conhecer uma república, era para eu fazer a matrícula em Ouro Preto e voltar no outro dia. Aí eu passei em Belo Horizonte para ver essa minha amiga aqui. Eu fiquei bêbada no Mercado Central experimentando cachaça e queijo. Então vamos lá. Aí peguei um ônibus de Belo Horizonte para Mariana, 7 da noite, bêbada. Meu pai, pai, por favor, não assista essa entrevista a partir de agora.
Meu chefe, também não, viu? Não assisto essa entrevista, não. Eu gosto de São Paulo,
Home office, né? Dá para trabalhar de São
viu?
Paulo. Não, cheguei em Mariana com o celular sem bateria, meio bêbada, e acho que quem já foi em Mariana, a rodoviária de Mariana, ela é na beira da estrada, assim. Então você desce lá, só tem mato para todo lado. Eu falei, nossa, que legal, né? Vou procurar o centro da cidade. Aí encontrei uma república, dormi nessa república das meninas esse dia e fui para Ouro Preto fazer a matrícula. E aí, quando eu tava saindo da matrícula, eu conheci umas meninas assim na fila, ia demorar pro meu ônibus, e elas falaram: Ah, vamos pra casa, você toma um banho, descansa e tal. Elas passaram uma lábia direitinho. Era pra eu ir, então assim, o dia depois. Eu fiquei 2 semanas. Eu fui. E aí eu voltei pra morar com essas meninas, assim, porque eu só fui fazer a matrícula, né? Então eu fiquei 2 semanas na casa delas, elas já me apresentaram a cidade e tal. E aí eu voltei pra casa, ajeitei tudo e fui morar em Ouro Preto. O meu primeiro semestre em Ouro Preto, eu vivi muito a vibe de República de Ouro Preto. Então, eu quebrei dente vestida de Brasília Amarela psicodélica, numa festa da cachaça. Eu saía para a faculdade e eu não conseguia chegar na faculdade, porque eu já tinha passado umas repúblicas antes e acabado em festa. Não só festa, né, gente? Assim, quando fala festa, parece que a gente quebrava o pau. Não, assim, mineiro tem muito isso da resenha, né? Então.
Demais.
Ouro Preto é um lugar que você bate numa porta e as pessoas são muito receptivas, assim, essa vida republicana, né? Então, essa era a primeira impressão, Clara. Então, era a primeira vez fora de casa, eu tinha 19 anos, estava numa cidade que, para mim, ela tinha um visual muito mágico, né? Eu sou uma pessoa muito visual e Ouro Preto é uma coisa muito bonita. Tanto que tinha uma coisa quase mágica, voltar 3 horas da manhã para casa com uma garoa caindo meio bêbada, sabe? Assim. A gente até fingia que estava com o coração partido para poder vivenciar
Entrar no clima de como se fosse uma graphic novel, né?
a cidade e tal. Não, é lindo de vivenciar assim. Mas eu fiquei muito bêbada essa época. Eu aprendi a beber ali.
Formou, não formou? Mas aí você formou, não formou? O que que aconteceu?
Formei nada, formei nada. Eu mudei para Mariana no final de semana, no feriado, no semestre seguinte, assim, para vivenciar mais a faculdade mesmo, porque eu tinha que descer, né, trocar de cidade todo dia para fazer a faculdade. Em Mariana eu vivenciei um dos melhores períodos da minha vida até aqui, porque foi um lugar que eu conheci pessoas muito incríveis e eu vivenciei. Tinha muito essa coisa quase familiar de faculdade, né? Tava todo mundo muito distante de casa e aí a gente. Estudava perto, eu fazia estágio e viver com R$ 500 em Mariana sendo universitário, comendo R$ 2 de bandejão, assim, você vive bem pra caramba, né, e tal. Mas letras não fazia sentido. Você percebe que tudo que eu conto dessa época é mais sobre as minhas vivências do que sobre letras, assim. E eu fui fazer letras porque as pessoas falavam que eu tinha cara de escritora. Eu falei, nossa, então eu vou fazer letras. Você vai ver que eu não sou muito boa de decisões profissionais na vida até aqui, tá? Eu não sei se é isso que você vai tirar para sua teoria, mas já te conto essa. Mas assim, conheci, eu aprendi, Tem uma coisa em letras que eu aprendi que me marcou muito, ainda me marca, que é linguística social, assim, aprender que a língua é uma ferramenta de manutenção social e de, não só de manutenção social, assim, mas de representação cultural mesmo, sabe? Então, eu lembro que isso foi uma coisa que me marcou muito, assim, que eu aprendi com uma professora que ela era baiana. Nossa, incrível, a gente entrou na linguística social, não. Porque ultrapassa essa coisa da língua formal, né? Do certo e do errado, mas é da representação cultural. E essas coisas sempre me chamaram muita atenção. E aí eu voltei para casa um mês antes do desastre, Mariana. E aí aconteceu não no centro da cidade, assim, mas quando eu fui buscar minhas coisas, a cidade já estava muito abalada por isso, assim, né? A gente teve problema de segurança e tal, além do desastre que aconteceu, né? E aí voltei para casa. Eu sempre fui a psicóloga dos amigos, sabe? Eu sempre fui a pessoa que escutou, sempre tive a escuta empática, conciliadora e tal, eu sempre tive esse perfil e eu sempre gostei muito de estudar sobre psicologia de uma forma geral, assim. Então, quando eu voltei para São Paulo, eu percebi que, um, eu queria estar perto da família naquele momento, dois, eu queria tentar a faculdade de psicologia. Como eu não tenho muita Hoje eu tenho mais, assim, mas na época eu tinha menos. Não é responsabilidade. Eu era mais imaturidade emocional, mas assim, eu tinha dificuldade em criar um cronograma para estudar e me comprometer com isso a longo prazo para passar em provas, tipo USP, essas coisas, então eu fui fazer particular. E aí eu fui fazer psicologia em São Paulo, assim. Foi uma outra descoberta também, porque. Nossa, na psicologia também, a psicologia social, eu tive umas vivências muito massa, assim, e eu sou bissexual, né? Então, quando eu me descobri bissexual, na verdade, no cursinho, um pouco antes de ir para Ouro Preto, mas foi em São Paulo e na psicologia que eu fui ter a minha primeira vivência com uma comunidade LGBT maior, sabe, assim, de... Eu nunca tive muitas referências, eu nunca tive muitas amizades até então. Em Ouro Preto, eu comecei a ter mais vivências com isso, mas em São Paulo, na psicologia, eu vivenciei no meio de pessoas LGBTs, de uma forma muito profunda, assim, né? Até porque Ouro Preto é uma cidade machista, homofóbica, né? Racista, assim. Então, depois desse primeiro contato que era legal, assim, de vivenciar enquanto jovem e tal, tinha camadas muito profundas, né? Em Ouro Preto, que é uma das coisas que também não... Desencantava a cidade. E aí, em São Paulo, tentei psicologia. No final do primeiro semestre, eu comecei a ter crise de pânico, e aí que tudo vem água abaixo, assim, né? Então, o ápice foi quando a minha irmã foi me ajudar a fazer a mudança de um apartamento em São Paulo, porque aí eu ia voltar nas férias para casa e depois voltava para São Paulo. E eu liguei pro meu pai às 3 horas da manhã, falando: minha irmã é 6 anos mais nova, né? E aí eu liguei pro meu pai falando: pai, então, eu tô morrendo. Contar essas histórias agora parece engraçado. Mas assim, pai, eu tô morrendo, você precisa vir pra cá, porque a Ariane não vai saber lidar comigo morrendo aqui, assim, 3 da manhã. E aí, todo o meu lado direito formigando, eu tava desassociando, taquicardia, né? E eu já tava com uma sequência de coisas muito relacionadas a isso, assim. E aí, a minha irmã é minha grande parceirinha de vida, né? Assim, a gente é muito diferente, mas a gente é muito complementar. E aí, como eu já estava contando para ela de algumas crises, algumas coisas assim, ela já sabia o que estava acontecendo, então ela me levou para o médico e tal. E aí foi quando eu ganhei o meu primeiro diagnóstico de síndrome do pânico, assim. E aí, depois disso, a síndrome do pânico, ela desencadeia várias coisas, uma delas é a depressão, e aí eu fui caminhando para isso, assim. Então, eu tinha 3, 4 ataques de pânico por dia, e na época era de travar o corpo, assim mesmo, de desassociar, de entrar num fluxo mental muito repetitivo, assim. Eu tive muita sorte nesse processo, porque os meus pais, apesar de não entender, deram espaço, eu tive acesso a psiquiatria, psicologia, remédios, e pude ficar em casa, né? Assim, não precisei ser forçada a trabalhar e tal, não sei o quê, porque eu voltei para casa dos meus pais. Mas isso foi o que me fez largar a segunda faculdade. Aí depois disso, achei que a faculdade não era para mim. A gente teve uma conversa no ano passado, né? Assim, sobre o UX, sobre design. E aí, estudando isso, voltei para a faculdade, estou fazendo design. E aí, agora está todo mundo na expectativa de que na terceira vai.
Ah, então aquela conversa que a gente teve te ajudou? Fiquei feliz então de saber.
Super, super. Porque, assim, tudo, apesar de eu não ter terminado as coisas que eu fiz do ponto de vista acadêmico, todas elas tinham alguma semelhança com os meus gostos, né? Assim, se eu tivesse terminado letras, eu teria entrado para a área da educação e da linguística social, assim, com certeza. Se eu tivesse continuado com psicologia, eu teria trabalhado com psicologia social e atendimento, com toda certeza, assim. Mas agora no design, depois do que eu também já vi de mercado de trabalho, que eu fui percebendo as minhas potencialidades e da onde que eu tô hoje, assim, o design, ele trouxe, na minha cabeça, ele traz muito essa oportunidade de: olha, aprende a ouvir, você é boa de ouvir pessoas e resolver problemas. Então, aprende técnicas para isso, que aí eu consigo entrar para educação, para tecnologia, para o que eu quiser, assim. Que eu aceitei também, já cheguei nesse lugar de aceitar que eu não tenho uma. Que eu não tenho essa personalidade. A minha irmã tem essa personalidade, né? De começo, meio e fim, de uma pessoa sistêmica, né? Assim, sistêmica não, é sistematizada. E eu desejei durante muito tempo ser isso, assim, eu não sou, então provavelmente eu vou trabalhar com alguma coisa durante 2 anos, daqui um tempo com outro, e eu acho que o design abriu essa potencialidade, assim, para mim. E aquela conversa que a gente teve foi o começo desse start.
Bom, é interessante porque o design, entre outras coisas, utiliza de letras e da chuva interessante aí. Por mais que seja modinha, por mais que seja romântico, pegar o exemplo do Steve Jobs, por exemplo, ele é um cara que, não vou entrar no mérito, tá? Mas de qualquer forma, ele era um cara que lá em 1614 ele falava exaustivamente que o design e não sei se você sabe, ele era um mestre da tipografia e ele era um excelente reformular, ele era um excelente profissional de ouvir. Né? E aí entra as questões comerciais, claro, mas é outro papo. Mas o ponto é que você foi falando. Uma designer da EA Sports, tem clientes também, e essa menina que comanda a UX lá da EA Sports, eles falam a mesma coisa, assim, elas falam a mesma coisa. Assim, design é você retirar o atrito, né? E para retirar atrito, a gente precisa entender, ouvir e tal, e por aí vai. Então, eu acho que essa caminhada. Acredito que no design é bastante feliz, porque é uma profissão maravilhosa, no momento global muito bom, porque o design está cada vez mais se sentando à mesa estratégica das empresas, que na Europa, Estados Unidos é mais maduro, né? Mas aqui na América Latina as coisas estão acontecendo. Capacidade, não se apegue a, não conheça os ídolos de design.
Não, eu já.
É igual música, sabe? Eu amo Metallica. Um exemplo. Se eu me aprofundar muito no James Hetfield, que é o vocalista, a minha cabeça. Uma coisa. Ah, mas Steve Jobs era um capitalista e tal. Cara, eu recorto o que eu posso extrair de melhor dele, sabe?
Então, eu tenho a sensação que parte do amadurecimento da vida adulta, eu sempre fui uma pessoa muito idealista, muito sonhadora. Aos 15 anos eu acreditava que ia mudar o mundo, ainda acredito de outra perspectiva, sabe? Vou mudar o mundo da onde eu opero e os mundos que eu alcanço, né? Mas o que eu aprendi é que nada é branco ou preto, né? Nada é bom ou ruim, as pessoas não são, elas têm camadas, assim, que a gente pode
Exato.
A gente
Exato.
pode. É claro que hoje a gente tem olhares muito mais, e eu acho importante, assim, olhares muito mais críticos para atrelar coisas, às vezes obras, né? Isso na literatura a gente tinha muita discussão, assim, de obras que estão atrelados. Então, assim, eu tinha um professor que falava sobre educação no Brasil, era um grande pesquisador, era uma pessoa extremamente racista, sabe? Assim, e isso é importante a gente trazer isso para a pauta de discussão, né? Assim, ver para quem a gente abre espaços na discussão, mas quando a gente olha essas grandes figuras, assim, eu já tenho hoje uma. Antes eu só cancelava, assim, eu só queria não ver a cara das pessoas, mas hoje eu já tenho um pouco mais de maturidade de entender, assim, nesses. E assim, é nada, né? Porque eu ainda tô nova. Acho que.
Eu acho que você trouxe uma analogia muito interessante de camadas. Eu vejo por aí também. Então, se você pega um James Hetfield, se você pega Steve Jobs, ou se você pega Michelle Obama, ou se você pega, sei lá, Anitta, todos nós temos camadas, né? E a saíram da curva, né? Porque são pessoas que saíram da curva. A Anitta, por exemplo, a gente tem uma angústia que essas pessoas nos representem da forma da qual eu quero, né? Então, eu sou designer, gosto de hardcore e sou machista e quero que a Anitta seja assim. A minha amiga me representa. Parece que a gente fica querendo que essas pessoas nos representem o tempo inteiro, né?
Não, e a gente também, eu sinto, para mim, eu tenho uma construção de vida que me deixou numa personalidade fácil de virar a prepotente, sabe? Que eu falo assim, que é a pessoa sabichona, assim. Eu sou boa em falar, eu gosto de muitas coisas, de estudar muitas coisas, então geralmente eu sei falar sobre muita coisa. Se eu sei falar, se eu tô falando certo ou não, não sei, mas né, assim. E eu venho praticando um exercício de. Que é quase de humildade, assim, né? Porque a gente cria que a gente é a referência para o mundo, né? É assim que a gente enxerga o mundo. Então, assim, eu sei o quanto eu me esforço para ser uma boa pessoa para os outros, para não sei o quê. Isso não quer dizer que eu realmente seja, que as coisas que eu faço são dessa forma. Só que eu tenho a sensação que a gente cria, de uma forma geral, que a gente é a referência, né? Então, para além de projetar o que o outro quer, e acho que isso é a base do cancelamento, por exemplo, da internet, dessa dificuldade de ter uma conversas construtivas, assim, né, que eu chamo de construir pontes, porque ou a pessoa segue o meu plano, né, assim, ou ela é tão boa quanto eu acredito que eu sou, ou a gente tem um problema aí. E assim, para mim, quando eu falo dessas coisas tipo machismo, por exemplo, que é uma coisa que para mim me afeta diretamente, tem dois tipos de pessoas, assim, aqui não entendeu que é uma pessoa que eu posso dialogar, e aqui é uma pessoa, assim, isso de forma muito simplória, tá, gente? Aí a gente tem camadas disso, mas assim, é a pessoa que não entendeu, então é a pessoa que tem uma outra construção social que a minha, ela vem de outro lugar, sabe assim? Outra trajetória e tal, e a pessoa que tá sendo maldosa. Que ela entendeu, mas ela continua operando nesse lugar, sabe? Pra mim tem essas duas distinções, até para eu saber quando que dialoga ou não, sabe? Porque tem gente que não tá a fim de dialogar. Tem gente que assim. E sempre lembrando que eu tô olhando para o mundo a partir das minhas perspectivas, e que eu tenho que aceitar que tem outras perspectivas, que tem outras crenças que estão. Então é sempre um exercício de humildade mesmo, de entender qual é o meu lugar no mundo. Minha terapeuta até brinca de falar, quando você é mentor e quando você é aprendiz, assim, também de aceitar que tem outros lugares no mundo, outra operação. Então, assim, eu não acredito em milionário. Eu sou contra milionário. Mas eu sei que o mercado que eu tô empreendedor, por exemplo, é um mercado que endeusa isso em alguns níveis, né?
Sim.
Então, eu tenho que dialogar com essas pessoas diariamente, assim.
Isso até me conecta à pergunta. É, você trabalha em um coworking, certo? E você é gestora de comunidade?
Hoje eu tô gestora de comunidade do Hub, mas já fui gestora de infraestrutura, eventos e agora opero como uma pessoa que faz esse acompanhamento de comunidade. Você sabe que você já foi meu cliente, né?
Eu
A gente.
voltei, pô, eu voltei, ué.
É verdade, você voltou para ser cliente. Mas assim, a gente brinca no Hub que eu virei gestora de comunidade porque eu sou a pessoa que se mete na vida de todo mundo. Enfim, eu viro amiga de todo mundo, então eu sei falar sobre tanto a vida pessoal quanto os negócios, e isso é importante para construir rede, né? Você construir confiança e tal.
E é interessante comunidade porque, no caso, a gente, pelo menos eu, você, acredito que mais pessoas dependem desse conceito comercial para sobreviver, né? Mas comunidade tem uma semântica tão bonita, né? Quando a gente fala de comunidade. Mas e aí, como é que você lida com isso, assim? Coisas mais, mas ao mesmo tempo esse foco em comunidade, que a gente se comunique mais, entenda mais. Como é que você
É.
enxerga isso, o conceito de comunidade para você?
Então, o meu primeiro conceito de comunidade vem da minha avó, né? Então, eu nasci, eu cresci no bairro ali Santa Helena, São Moritz, que são o nome dos bairros que é dentro de Taboão da Serra. E o conceito de crescer nesses lugares é um conceito de comunidade, assim, sabe? Então, eu brinco que a minha avó, ela é super evangélica, missionária. Mas sabe a missionária que me dá banho de sal grosso e de hortelã antes de eu sair numa viagem? Esse tipo de missionária, a gente não vai discutir sobre isso. Que... Ela é uma mulher negra de 1,5 m, assim, né? Que criou 3 filhos sozinha na década de 70 e tal. E ela é uma referência do bairro, assim. Então, ninguém nasce, ninguém acontece nada que não passe pela minha avó, assim, né? Ela tem... E isso, para mim, é uma referência de comunidade. Quando você tem uma construção de apoio e de troca que é para além da tua família. Então, hoje, a minha avó ainda mora no mesmo lugar. Eu tenho a cara da minha mãe na minha idade. Se eu subo a rua da minha avó, as pessoas me cumprimentam. As pessoas, elas sabem, de quem eu sou neta, de quem que eu sou filha. E a relação delas com a minha família se passa para mim de alguma forma, sabe? Porque é uma relação, para mim, de comunidade, assim. Eu tenho uma relação com tua avó. Então, eu tenho uma relação com você e tal. Assim, isso é o meu primeiro conceito de comunidade, né? O segundo, então, a gente vai para minha mãe. A minha mãe, ela nunca faz nada sozinha. Ela sempre opera envolvendo o mundo, assim. Então, teve uma época que ela começou a pintar. E eu falo que minha mãe é uma das empreendedoras que eu. Assim, ela só não sabe disso, não exerce isso desse lugar tão teórico, né? Tão mercadológico que a gente opera. Mas uma vez ela começou a pintar pano de prato, porque ela entrou num processo de depressão e foi aprender. Foi questão de meses, ela tinha envolvido todo o bairro, que eram de mulheres que ficavam em casa, né, donas de casa, para pintar e costurar os panos de prato, então fazer tipo uma decoração, né, crochê. E essa rede era uma rede, a própria rede que comprava. Então, assim, a minha mãe, na real, só colocou a rede para se movimentar, porque ela achava um absurdo as donas de casa estarem em casa e as coisas que elas passavam e tal, não sei o quê. Então, assim, essas mulheres que pintavam, que faziam crochê, eram as próprias pessoas que compravam esse tipo de material, sabe? E a minha mãe não faz isso de uma forma pensada, não. É muito natural, assim, né? E esse, para mim, são os conceitos chaves de comunidade. Então, para minha vivência, assim, né? Antes de conhecer o Hub, antes de ver que comunidade podia acontecer num ambiente de trabalho, né? Então, essa coisa de você crescer em conjunto e essa coisa de quando você for fazer alguma coisa, você faz para o outro e junto com o outro, né? Que é isso que vem da minha avó e da minha mãe, assim. E aí, quando eu chego no Hub e vejo que esse conceito de comunidade, ele opera também de um lugar de empreendedorismo, assim, eu fiquei completamente encantada, sabe? Porque, assim, todas essas histórias que a gente foi contando até agora, desde os melhores momentos da minha vida, desde os momentos mais tristes, assim, eu passei em conjunto, sabe? A ideia de ficar sozinha foi muito agora na pandemia, assim, que também foi importante, porque foi importante esse processo. Mas, assim, para mim, apesar de ter os meus esforços, né, apesar de ter os meus privilégios também, as coisas elas só funcionam quando elas são feitas de forma colaborativa, né? Quando eu faço pensando além de mim, quando eu faço junto com o outro, quando eu construo, né? Mesmo que seja um diálogo. Então, esses conceitos de comunidade, eu acho que olhando para minha família são os que dão essa base. Mas se quando a gente vai para isso de gestão de negócios, Você ter dois negócios completamente diferentes, conversando ali, tomando um café, você tem essa expansão de olhar, sabe? Ninguém vai ser especialista em tudo. E às vezes você precisa falar com outro especialista ali, e essa troca, que é uma ideia, um negócio novo, né? Assim, e acho que essa percepção de comunidade me ajuda a ter esse olhar ampliado. Então, às vezes, eu estou conversando com um negócio, e aí ele fala que precisa de alguém que eu conheça, assim, nossa. Então, alguém me falou que precisa de uma mentoria de produto. Falei, nossa, assim que o Júlio voltar para a rede, a gente fala com ele. Porque ele tem essa capacidade de olhar, né? Assim, então, essas coisas de comunidade que a minha família vem trazendo desse olhar ampliado, acho que ajuda bem eu chegar nesse lugar de trabalho, assim, que eu opero hoje.
Entendi. Eu fiz um comentário bastante preconceituoso no começo da conversa e eu queria conectar isso com esse desafio. Bastante preconceituoso.
Júlio.
Como é que você vê preconceito dentro do espectro de comunidade?
Júlio, desculpa, travou um pouco. Eu não vi você falar qual é o
Não, de
comentário que
boa.
você fez.
Vou repetir aqui. Tá me ouvindo bem agora?
Agora tô.
Eu fiz um comentário bastante preconceituoso no começo. Por conta da rede, né?
Sim.
O que é um estigma, né? Como é que você vê? Por que que eu sou tão preconceituoso a ponto de fazer uma pergunta desse tipo, sem ao menos saber primeiro de você? E como é que você vê essa relação do preconceito dentro desse
Eu acho que de novo a gente tem várias camadas assim, né? Eu entendo que o preconceito ele é uma coisa. Antes de a gente entrar nesse preconceito que a gente opera hoje, a ideia de pré-conceito, assim, ele é uma coisa quase que instintiva nossa. Assim. A gente precisa tomar conceitos prévios de algumas coisas quando a gente vai, para a gente poder ter percepções rápidas. Isso é psicologia, a regra dos 7 segundos tem a sua primeira impressão e tal, não sei o quê. O problema de tudo isso, ao meu ver, assim, é que a gente vive numa sociedade que constrói a nossa capacidade de preconceito baseado em estigmas muito problemáticos, né? Então, desde pequena, a gente aprende que mulher tem que sentar com a perna fechada. Se eu fico ouvindo durante a minha vida inteira que mulher tem que sentar com a perna fechada e os meus primos estão ouvindo minha família falar comigo que eu preciso fechar com as pernas fechadas, isso é uma coisa que ele tá ali no inconsciente, sabe? É um inconsciente coletivo, assim mesmo. Então, isso vale tanto para questões de homofobia, tanto para questões de racismo, tanto para questões machistas e os derivados disso, assim, sabe? Que aí entra nas questões de classe social, enfim. Então, eu acho que discutir preconceito é sim a gente trazer isso à mesa, sabe? A gente trazer a discussão. Então, você falar sobre a rede é porque durante a sua trajetória de vida isso foi reforçado de alguma forma, sabe? Tanto que para mim, eu nem percebi isso, assim, nem me veio essa coisa. E aí, depois de pensar isso, agir com isso com comunidade, eu tento muito fazer um entendimento do perfil que eu tenho dessa pessoa, sabe? E aí, que também pode ser carregado de preconceitos. Vamos partir dessa coisa, assim, porque nessa coisa idealista, eu nasci numa geração que a gente discute essas coisas, né? Então, que a gente, né? Então, eu sempre discuti com a minha mãe sobre essas questões, e a minha mãe, apesar de ser a mulher que faz a roda girar, ela é extremamente machista, isso sempre foi uma discussão em casa. Mas colocar como uma parede, tipo, ah, não, então você é machista, porque você nasceu em outra geração, não tem como você ser outra forma, também não cria diálogos, assim, né? E aí, a gente tem nessa ideia de preconceito, quando a gente fala assim, todo homem branco é potencial a ser racista ou machista, sabe? Assim, a gente fala sobre uma potencialidade, a gente não fala que todo homem é. A gente fala que a probabilidade da construção desse homem ser, ela é muito presente. E quando a gente fala desses preconceitos, eles estão em várias camadas, é um exercício diário, assim. Então, eu, enquanto uma pessoa que nasci numa geração e que eu discuto isso, que eu participo de rodas e que eu ouço outras pessoas, né, que eu construo isso, eu posso ser machista em qualquer momento, assim. E eu acho, em pensando em comunidade, é um exercício, viu? Pensando em comunidade, assim. Eu lembro a primeira vez que no Hub eu entrei em colapso por causa disso, assim, eu tava mexendo com treino, então na época eu fazia gestão de. É bem simplório, tá? Assim. Mas eu tava mexendo com treino, tava fazendo não sei o que no espaço. E aí um cara parou e falou assim: o que você tá fazendo? Eu sei que vai mexer com. E ele falou em tom de piada, né? Porque eu tava de vestidinho, de tênis, eu sempre ando meio moleca, assim. Ele falou: o que você tá fazendo com essa treina? É você que vai levantar a parede? Aí eu lembro de virar pra ele e falar: então, eu não sei se você sabe o que significa a palavra gestão, mas sim, sou eu que vou fazer a gestão de alguém que vai, né, assim, da contratação e tal, não sei o quê. E eu lembro que ele fez mais algumas piadas, assim. Eu falei: ô, me fala, assim, a experiência tá boa no espaço? E aí eu perguntei sobre cada coisa que ele utilizava. Aí ele falou: tá. Eu falei: então, porque hoje faço a gestão de tudo isso, assim. Então, esse tipo de comentário eu não vou aceitar. Eu lembro que eu voltei. Isso é muito importante de ter uma equipe feminina, por exemplo. Que eu voltei e falei: Lorena, eu acabei de brigar com um cliente importante nosso, porque eu achei que ele foi machista comigo e nem tinha sido grave, sabe? Aí eu falei: eu vou ser demitida? Ela falou: não, você tem que se impor mesmo, assim, você tem que pôr seus limites, tá tudo bem. E aí eu fiquei mais tranquila. Mas isso, assim, por exemplo, a minha principal parceira de trabalho é a Polly, que você até já entrevistou, e ela é uma mulher negra. E uma vez ela fez um comentário que ficou muito marcado para mim, assim. Ela perguntou se eu tinha reparado que tal pessoa entrava no espaço e só cumprimenta a equipe quando tem as mulheres brancas na roda. Quando não tinha as mulheres negras, a pessoa não cumprimenta. É claro que eu não ia saber disso, tanto porque, assim, eu não estou vivenciando aquilo, quanto se eu estiver lá, então ele cumprimenta, assim, eu não sei sobre isso, né? Mas é uma percepção que eu não tenho, e a Polly tem mais isso para carregar desse espaço, sabe? Então, eu acho que é um puto exercício, assim, é um puto exercício e não é nem de empatia, porque eu não, por mais que eu me esforce, por mais que eu tente, eu não vou saber o que que a Polly passa, sabe? É um exercício de compassividade para mim mesmo, assim, de compaixão, de respeitar que o outro vivencia uma outra coisa, não tentar me colocar naquele lugar, porque se eu tentar me colocar, vai ser um lugar viciado, que pode vir com estereótipo, pode vir com preconceito, mas de tentar construir um espaço que seja confortável e respeitoso para todo mundo, assim. Então, com a Polly, por exemplo, para mim trabalhar juntas é eu tentar diminuir o máximo possível o impacto das coisas negativas, sabe? De fazer um exercício diariamente de tentar ser o mais antirracista possível, assim mesmo. Então, que não é nem ser racista, que é ser antirracista mesmo, né? Se alguém levanta a voz, então. Mas ainda assim, eu posso cair na questão racista de tentar ser a salvadora branca, a menina legal que tá. Sabe assim?
Sei.
Eu tô tirando o espaço da Polly de construir o lugar de segurança dela também. Então, assim, é muito doido pensar isso, porque eu lembro de uma situação que a Polly, às vezes, ela é muito prolixa. E eu sempre brinquei com ela, falei assim: não, Polly, fala rápido. Mas, assim, sabe quando você não tá. Eu não tô levando em consideração que. Eu não tava levando até então em consideração que a Polly é uma mulher negra. E eu não tava falando com ela dessa forma por ela ser uma mulher negra. Dentro da minha ideia, porque isso é uma construção também. Eu tava falando que, assim, a gente tava numa reunião rápida, a gente precisava falar. Quando eu tomei consciência disso, eu sentei com ela e pedi desculpa, porque, sendo ou não motivada por isso, a Polly até então veio de uma trajetória em que as pessoas estão cortando a voz dela, sabe? Eu tô reforçando isso no trabalho, assim. Então, sendo ou não por ser um movimento racista, a gente tem que levar em consideração que o outro, que a gente sabe dessas trajetórias do outro, sabe? Então, assim, eu posso não entender de futebol, mas se o meu namorado já pressupõe de cara que eu não entendo, isso é uma coisa ruim. Eu estou usando coisas muito simplistas, porque senão a gente pode entrar em lugares mais dramáticos. Mas,
Sim,
assim,
sim, sim.
eu não sei se eu respondi sua pergunta.
Respondeu muito bem, tá muito bem caótico aqui do jeito que eu gosto.
Desculpa, Tônia.
É hipercomplexo e extremamente desafiador, e é por isso que você está aí fazendo isso. Ananda, cuidando disso. Que muita gente se engana de achar que é simples. Me dão. Agora eu vou usar meu full pistola. Eu fico full pistola quando alguém fala, ah, mas a Nova Zelândia é pequenininha e tal. Nós homens sempre temos que dar um motivo, né? Então, a presidenta Jacinda Ardern, não sei se é Ardern ou Ardern, mas enfim, a presidenta. Universalmente reconhecido, de um país extremamente complexo, apesar da galera achar que não é, mas é, até porque a minha ex-esposa morou lá muitos anos e ela me contava com detalhes assim. E nós homens temos assim, ah, mas a Jacin. Até te contar um caso assim para contextualizar. Estava numa reunião e eu estrutura machista, racista e preconceituosa, na qual também estou inserido, e estava numa reunião com diretores, tal, essa bobagem toda. E aí, uma pessoa usou um fundo de tela da Nova Zelândia. Aí eu brinquei, disse, olha, esse lugar aí é foda, né? Ele, cara, meu sonho é morar lá. Da multicultura, foi só falando. Eu falei, e eu sei que ele, e eu sei a envergadura política dele, sabe? Eu falei, que interessante, cara, esse país é liderado por uma mulher do Partido Trabalhista, né? Congelou a reunião, assim, sabe? Congelou, porque foi um baque. E ele respondeu justamente o que eu sabia que ele ia responder. Ele respondeu, olha, eu não sabia. Olha que interessante. E aí, colocando mais um pouquinho de lenha, eu falei assim. A mesma resposta que nós homens utilizamos. Ah, mas o veja bem. O veja bem para nós homens é libertador, né? Porque nós homens héteros, né? Para deixar bem claro, assim. Homem hétero privilegiado. Ah, mas veja bem, lá é pequeno. Ah, mas veja bem, lá é uma ilha. O mérito dela, né? Nunca é o trabalho foda que ela tá fazendo. É porque o país é pequeno, é porque ela já herdou uma. Então eu devolvo essa bronca para você, assim. Por que que a Jacinda tá lá e ela não tá aqui? Por quê?
Eu não sei se existe uma Jacinta aqui, mas existem outras mulheres tão potentes, tanto cis, brancas ou negras, mas também mulheres trans dentro da política fazendo movimento, né, cada vez mais forte. Assim, a gente teve uma votação muito significativa nesse último momento, que teve uma presença de mulheres trans importante, né, em consequência. Vários problemas de segurança dessas mulheres, até de ter mulher que teve que sair do país por questão de segurança, né? Então, assim, eu acho que é muito simplista quando a gente faz comparações. Eu não sou desse lugar, tá? Assim, eu não tenho muito estudo sobre sociais, eu não tenho muitos estudos políticos. O que eu tenho são amigos que a gente fica na mesa do bar conversando, além das minhas leituras, assim, né? Eu era mais engajada e mais presente nisso na adolescência. Mas eu sinto que é muito simplista quando a gente faz comparações de uma Nova Zelândia com o Brasil, sendo que você tem construções completamente diferentes, né? Culturais mesmo, assim. Então, quando você fala do Brasil, você tem que levar em consideração que aqui teve uma escravidão bizarra, sabe? Que a gente, assim, é pouco tempo, é muito pouco tempo, né? Assim, então, de primeiro momento, eu tenho esse olhar, assim, de que quando você vai falar sobre comparação de cultura, você primeiro tem que fazer essa balança, né? Assim, por que que tem um espaço? Não entrando em méritos políticos nesse momento, assim, mas por que que a primeira presidente que a gente teve, mulher, foi tão esculachada e que teve a foto dela colocada de forma extremamente. Ou as coisas que falavam. Eu lembro de uma coisa muito significativa, acho que foi na Veja, eu não sei direito, não. Mas quando uma pessoa, homem, é puta. Então ele tá a pistola, ele vai colocar. Quando ela estava brava, ela estava de TPM, sabe? Assim, de novo, eu não estou entrando em méritos políticos aqui, mas isso que aconteceu com a Dilma, ela tem muito uma característica machista ali, sabe? De não ser respeitada, de quando for falar sobre ela, vai falar sobre o terno que ela tá usando. Assim, a mulher tá na política, ela não quer discutir o terno dela, entendeu? E se ela quiser também é problema dela, mas assim, não é sobre isso, né? O terno é o menor dos problemas ali que ela tá discutindo. Ela tá sentando numa mesa com pessoas que estavam defendendo pessoas que abusaram dela na época da ditadura, sabe? Assim, ela tem que ter tem que ser muito mulher, sabe? Assim, nesse sentido. De dar conta dessas coisas. Então, o que eu percebo é que, para além de discutir por que que a gente não tem uma presidenta mulher aqui, a gente tem essas características culturais muito significativas. O Brasil é um dos países que mais mata mulheres, assim, sabe? E isso não é uma coincidência, assim, a gente é construída desse jeito, assim, para ouvir. É doido, assim. Isso é minha percepção, meu mundo, não sei estatísticas. Aliás, eu até sabia umas estatísticas há um tempo atrás, porque a gente fez um projeto voltado para mulheres e abuso, assim. Eu não conheço uma amiga que não tenha passado por um relacionamento abusivo em algum nível, sabe? Assim, abusivo psicologicamente, abusivo de. Então, como que você vai ter. De novo, é claro que você pode ter mulheres que passaram por relacionamentos abusivos e que são presidentes, não é esse o fato, assim. Mas olha o tanto de coisas que a gente tem que lidar muito mais do que isso, sabe? Na época que era para eu estar pensando na faculdade que eu ia fazer, eu estava preocupada tentando entender o que estava acontecendo na minha cabeça, porque eu estava passando por um relacionamento extremamente abusivo, assim, sabe? Então, são várias camadas de novo, né? Nada é uma coisa só e tudo é uma construção. Então, eu acho que a gente tem a construção cultural. Os espaços que as mulheres têm, mesmo assim elas conseguem quebrar esses lugares, mas quando elas estão lá, as mulheres trans que estão alcançando esses lugares políticos, e ainda é uma margem muito pequena, né, perto da população que a gente tem de mulheres trans, elas têm que ficar se preocupando com a segurança da vida delas, colocar todo o tempo delas para ser. Eu vi uma discussão que teve agora, não sei se foi com a Duda Salabert, que ela passou a discussão toda pedindo pro cara levantar a máscara, sabe? Assim. Ela não tem tempo para falar, porque ela tem que resolver todas essas outras coisas antes de pôr. A minha percepção é que todas essas coisas são a base, né, para a gente discutir por que não tem uma mulher fazendo a gestão de um país igual o nosso, assim, nesse momento. Assim, uma mulher igual a da Nova Zelândia. Eu não acompanho muito ela, eu sei só que ela. Eu também não sabia que ela é do Partido Trabalhador, por exemplo. E tem uma outra coisa, né? Eu tenho a sensação que quanto mais privilégios a gente tem, mais certeza de que o que a gente sabe é o que a gente é o certo, a gente tem também, né? Sim, eu tenho essa sensação, principalmente com o homem branco.
Não sei se você me escutou. Você me
Não, não
escutou?
escutei não. Agora
Não, que
voltou.
você falou uma coisa muito parecida com o Sheldon, aquele personagem do Big Bang, porque o Sheldon é interessante porque a personagem é tudo isso que você falou, e aí sem querer dar spoiler para ninguém, mas essa personagem vai sendo desconstruída, né? Dele, aquela. Ela é uma cientista também, né? Inclusive, a atriz é de fato uma cientista, né? Isso é sensacional, né?
Eu amo ela.
E essa linha do tempo do personagem Sheldon é muito interessante porque ele é a figura construída de tudo de ruim que, né? Não sei se é a palavra. E conhecimento é diferente de sabedoria, né? Então, a personagem Sheldon é um personagem extremamente conhecedora das coisas, por uma questão física, né? Uma questão puramente cerebral, mas o Sheldon não tinha detenção de sabedoria.
Parece que
Opa,
caiu.
opa,
Agora
caí
voltou.
aqui. Eu tava fazendo essa conexão e você falou uma coisa que ele falou muito parecido, assim. Como é que ele mesmo vai se percebendo dentro de uma caixinha de privilégios e tentando parar de fazer com o Raj, que é indiano, tentando parar de fazer piada com o outro amigo dele que é judeu. E assim sucessivamente, né? E como que ele se esforça a ponto de explodir para deixar de ser o babaca com a mulher, né? Porque ele é abusivo com a namorada dele durante muito tempo da série, né? Os roteiristas que escreveram isso, né? Vai, inclusive o ator é gay, né? Tal, militante. Maravilhoso, então. E ele fala isso, assim, é muito bonito como a comunidade, né, das personagens, a namorada, a amiga, o judeu, o indiano, conseguem tirar, sai daí, cara, sabe? Né? Você é um cientista que... Então você falou uma coisa extremamente muito parecida com essa história que eu achei sensacional, assim. Como é que eu saio daqui, né? Como é que eu enxergo o outro, né?
E para mim isso tem, porque é um exercício, tá? A minha mãe sempre falou que eu sempre fui muito apegada. E aí a minha mãe falava: "Se você tiver ficar batendo essas opiniões muito fortes aí, você nunca vai casar, sabe?" Mas ela sempre falou que eu nunca entendi muito bem porque eu tava tão certa de que ser racista, ser homofóbica, ser machista era um problema, que eu não via que eu também podia ser e que, né, assim, se a gente não dá espaço para as pessoas aprenderem, é claro que eu não, eu tô camada de novo, mas se a gente não dá espaço para as pessoas aprenderem, para as pessoas mudarem, como que a gente vai construir esse universo, sabe? Então, tem uma discussão dentro desse feminismo que também, né, assim, o feminismo também tem essas características, é preciso ter essas características interseccional, né, assim, mas que se você não dialoga com os caras, é eles que estão com o poder na mão, sabe? É eles que estão fazendo. E meu namorado, a gente estava conversando uma vez sobre um estudo que aconteceu de caras que foram agressivos com as mulheres no Nordeste, assim, que eles passaram por um processo de reabilitação mesmo, assim, de aprofundamento em sentimento, meditativo, de entendimento por que que eles estavam sendo agressivos e tal. E aí eles. A taxa de reincidência de agressão ela é baixíssima, sabe? E tem um documentário chamado Humanos. Eu não sei se você já viu. É um documentário que
Já vi, mas pode falar, por favor.
assim, são 4 horas e meia, eu fiquei muito impactada. E teve uma coisa que foi uma das primeiras chaves que eu virei para quebrar esse olhar empático, né? Assim, ter um olhar mais compassivo. Mas o cara conta que ele batia na mulher e que ele foi preso porque ele bateu na mulher dele, né? E aí, nessa trajetória que ele tá contando, ele fala, eu aprendi amor assim. Então, ele conta como ele cresceu a infância dele com o pai batendo nele. E para ele, a referência de amor era aquilo. E aqui eu não tô validando ou desvalidando nada, não. Assim, tô falando que da visão do cara, era aquilo que ele sabia que era amor. E aí, quando ele entra na prisão, que ele conhece, ele vai para um lado religioso, né? E que ele tem outras vivências e que ele tem essa imersão de aprendizado, ele entende que o que ele tava fazendo era extremamente errado. Mas ele precisou entender, e ele precisou de um espaço, de uma comunidade que pudesse apoiar ele, sabe? Assim. Eu acredito, assim, não acredito em cadeia nesse sentido, sabe? Eu acho que a base dessas questões que a gente discute está na educação, está no espaço, está na conversa, está na reabilitação das pessoas, sabe? Assim, e aí acho que tem outra. Isso dá para outros assuntos de conversa, mas eu lembro que essa história do cara me deixou muito impactada. Assim, será que eu. Seria a pessoa que eu sou se eu não tivesse aprendido o amor como eu aprendi em casa? Meu pai sempre respeitou a minha mãe. Eu tenho essas referências, né? Mas uma criança que cresce com o pai batendo na mãe, assim, ela tem outra referência. Ela acredita que o amor é outra coisa. E isso é importante a gente olhar
Verdade.
para a nossa sociedade, assim.
Verdade. Não, me lembrou um monte de coisa aqui, mas eu não posso levantar, porque faz parte do projeto limitar o horário. Faz
Desculpa.
parte do projeto. Não, desculpa aí. Daqui a 1 ano, 2 meses, a gente se reencontrar. Aí não sei se vai ser. Vai ter que gravar, não sei se vai ser presencial ou online, para a gente ver a Ananda do futuro, né? Como que a Ananda do futuro está pensando, se os conceitos dela se mantiveram, quais mudaram, quais não mudaram.
Que ótimo.
De outros assuntos, a gente vai quebrar o tempo. E eu preciso perguntar a pergunta-chave da conversa que dá nome ao nosso projeto. Ananda, qual que é o seu elemento raiz, Ananda, por favor?
Nossa, eu fiquei pensando se eu ia fazer essa pergunta, sabia? Não, se o Júlio falar qual que é o meu elemento raiz, o que que eu vou responder? Eu vou responder, Júlio, o que que você quer dizer quando você fala elemento raiz? Mas, assim, o meu combustível de vida são pessoas, né? Assim, desde a forma como eu trabalho hoje, desde o que eu estou estudando para trabalhar, e eu fui parte também de ir para o design, né? Porque eu descobri que um dos principais designers da atualidade fundou a principal escola de psicologia e isso me deu um bug, sabe? Eu falei, ah, não, então peraí, tem espaço para mim com a minha capacidade A minha vida pessoal, assim, ela só faz sentido pelas pessoas que fazem parte dela. Então, quando eu fui entrar para a faculdade, teve uma galera que comemorou comigo, sabe? Uma galera que passou por esse processo comigo, assim, de decidir, de conversar. Sabe, as coisas elas não são sozinhas, assim. Isso é uma mistura dos meus privilégios, das minhas capacidades, mas também das pessoas que estão. Então, minhas potências vêm daí, assim. E acho que, atualmente, o meu trabalho pessoal, né, assim, a força que eu coloco em mim, assim, é de ser uma pessoa cada vez mais compassiva, assim, de levar a compaixão, que é um exercício que eu preciso fazer. Principalmente quando pessoas extremamente distintas de mim cruzam meu caminho, que isso acontece dentro da minha equipe hoje, sabe? A Dani, ela é uma pessoa muito mais velha, que tem outra vivência, outro olhar, e a gente trabalha junto, e assim, foi doido que eu cheguei para minha terapeuta falando isso, ela falou, nossa, você tá com preconceito com pessoas mais velhas? Logo você que fala de preconceito, eu falei, oh, eu tô com preconceito, peraí. Então, eu acho que assim, o meu elemento raiz vem dessa mistura, assim, de eu fazer um exercício de compassividade, de respeito comigo, para depois fazer esse exercício de compassividade e respeito com o outro, assim.
Facilidade. É difícil, né?
Nossa, demais! Ah, demais.
Ananda, muitíssimo obrigado pela conversa. Desculpa pelo pouco tempo e desculpa ter tomado o seu tempo também sobre isso, mas que você já sabe quem são meus parceiros nessa, que são os Lucas, mais o. Ai, gente, esqueci o nome dele, que vergonha. Que trabalha com os meninos, pô. Bruno Lanza, desculpa, Bruno Lanza. São nossos parceiros, então a fila tá um pouco atrasada, mas você também vai receber o seu presente, suas ideias todas. Bruno Lanza foi engraçadíssimo, porque algumas amigas viram umas entrevistas a qual ele facilitou, e meu WhatsApp começou a explodir. Aí eu falei, meninas, calma, deixa eu checar. E eu perguntei para ele em uma entrevista que ele tava facilitando, ele ficou vermelhinho assim. Seu Bruno, eu preciso perguntar porque o WhatsApp aqui não para, cara. Precisamos.
Entrevista ou é Tinder?
Falou, cara, eu sou muito bem casado, obrigado. Então já vou responder as meninas aqui e meninos também, tá? Porque a coisa aqui tá fervilhando. E o Lucas falou, o cara é gato mesmo e é isso, então fazer o quê, né? Então, assim, são nossos parceiros aí nesse projeto também, os meninos são maravilhosos, eles estão trazendo essa. E eles transformam num painel maravilhoso, então, muito
Não,
obrigado,
eu
de
sou super
verdade.
fã. dos meninos, assim,
Os
desse, com essa
gênios, né?
ideia clara, é, e de você também, assim, eu acho que são, é isso, né, eu tenho relacionamentos pessoais, assim, que extrapolam a coisa de ser cliente, de acompanhar o negócio de vocês, assim, então, eu tenho um carinho muito grande, eu agradeço muito ser convidado para essa conversa, assim, esse tipo de conversa é uma conversa que eu só fazia na mesa de bar. Então, parar para olhar essas coisas e pensar sobre isso é extremamente importante, assim, é um
É
processo
bom,
muito
né?
legal de ser feito, é muito, muito bom. Então, eu
Bom.
fiquei com saudades de mesa de bar, gente.
Ah, por falar nisso, já tá. Em Minas Gerais já está legalizado beber desde 7 horas da manhã do sábado. Então, eu costumo dizer que eu falo com meus amigos de outros estados, galera, vocês têm que entender uma coisa: mineiro não bebe por quantidade, não. Porque estão assim, ah. Muita não compra 10 caixas de cerveja. A gente fala assim, nós vamos beber de sexta a domingo. Então é por timeline, cara. Então, cara, quebra esse conceito de cinco, quatro caixas. É, tem que ter a cerveja, cara. E a pinga, sacou? E até.
O meu pai, quando veio pra cá, conheceu só uma última história, conheceu os pais do Augusto, eles são mais velhos. E aí eu falei pro meu pai assim: pai, não tenta acompanhar a cachaça. Ele falou, não, porque ele começou a beber mais velho, né? Mas aí ele tá bebendo muito. Eu falei, não, de coração, não tenta acompanhar a cachaça. Na primeira hora, meu pai já tava assim,
Louco,
transcendendo,
tava louco,
passando mal. E o Augusto e o pai dele tomando cachaça como se fosse café, sabe?
de boa, mineiros são assim. E outra coisa foi um do chão daqueles lá da pontinha mesmo. E aí a gente tava lá, aquela festa lá, tinha, juro por Deus, devia ter, sei lá, uma batata na churrasqueira, sabe? Sério, devia ter uma batata lá, cara. E aquela zona. E esse gaúcho pôs a cabeça na porta e falou assim: parou e falou: meu amigo, vem cá. Vou te contar uma historinha, cara. Você não conhece churrasco mineiro, cara. Você não conhece. Aquela batata ali é o almoço. Aquela batata ali é o almoço, cara.
De todo mundo.
Todo mundo. Então, você já está no almoço mineiro, cara. Bem-vindo.
Eu acho que essa conversa me deu saudade de Ouro Preto.
É, Ouro Preto é. Parabéns por sobreviver ao Ouro Preto, porque é um lugar que testa limites das pessoas.
Nossa, nossa, dá pra fazer dois episódios só de Ouro Preto.
Eu tô morrendo de saudade de Ouro Preto, Festival de Inverno, meu Deus, que saudade que eu tô daquela
Nossa,
galera.
começa julho, começa, entra em julho, eu só penso em Festival de
Dá
Inverno.
muita saudade, tomara que
Nossa.
ano que vem, tomara, tomara.
Ih, travou aqui.
Voltou?
Ah, voltou,
Eu
voltou, voltou.
tava falando que tomara que ano que vem a gente consiga fazer o que o brasileiro faz de melhor, né? Que é misturar mesmo e vamos que vamos, porque tá doido. Nossa Senhora. Tem que
Quando
voltar.
puder aglomerar, vamos fazer rodízio de bares, tá, Júlio?
Rodízio de bares.
A gente vai sair vindo todos os
Isso.
bares e aí os episódios, se eu for gravar com cada pessoa, vai estar todo mundo em todos os bares. Assim, minha sugestão ajuda a organizar aí
Sensacional. Não, a gente tem motorista parceiro de van que já vai levando a galera, tal.
Nossa, aí ficou chique demais.
Endereço de cada um. Só esse você vai deixar nesse lugar, você vai deixar nesse lugar,
Mesmo
porque
que ele peça para deixar em outro, se for três gaúchos, deixa nesse lugar.
ele vai te falar para deixar na casa da ex? Não, na casa dele. Deixa na casa dele, pelo amor de Deus. Fernando, muito obrigado, de verdade. Bom final de semana para você, bom
Você
descanso.
também. Vamos
E é
ver
isso
se o
aí.
menino.
Beijo.
Prazer.